A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o Roberto Francisco Daniel, também conhecido como Padre Beto, que é doutor em teologia pela Universidade Estadual da Baviera, Ludwig Maximilian, na Alemanha. Em 2013, Padre Beto foi excomungado da Igreja Católica por discutir em público a moral sexual da instituição e por defender o casamento homoafetivo. Ele está nos falando sobre a atuação da Igreja Católica, casamentos homoafetivos e intolerância. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Padre Beto, no bloco anterior eu perguntei a respeito, porque assim, você foi tecendo, né, o seu processo sendo, sofrendo uma série de impedimentos, né, em diferentes instâncias, e chegou hoje ao STF. E eu perguntei se a questão religiosa pode estar influenciando nisso. E a pergunta que eu fiz foi: qual que é o papel do Estado laico? Ele existe de fato?
Então, é uma questão de mentalidade, eu acho. Porque quando eu digo que a Igreja Católica tem um grande poder ainda, não estou dizendo simplesmente que ela com pessoas está influenciando outras pessoas ou fazendo um lobby, no meu caso, pode até ter acontecido isso ou estar acontecendo, não tiro essa hipótese, mas existem pessoas católicas e católicas conservadoras em várias instituições do Estado. Não é? Como é o caso, por exemplo, do juiz aqui de Bauru. Eu conheço a pessoa, é uma pessoa extremamente conservadora e católica conservadora. E a sentença dele não foi sobre a sentença todinha, foi um tratado teológico, e não sobre a forma como eu fui excomungado. Não é? Ele não cita o tratado internacional de forma alguma na sentença, ele simplesmente aborda o tema teológico, o mérito da questão, que não estava sendo discutido no processo. Então ele fez isso de propósito, é claro. Não é? O tribunal impedir que o meu processo suba ao Supremo também é de se admirar. Então, eu acho que é uma questão de mentalidade. Nós ainda temos a mentalidade, o brasileiro tem a mentalidade de que eu estou trabalhando no Estado, numa instituição do Estado, mas as minhas convicções, as minhas crenças, não é? elas podem me movimentar, não é? Elas podem fazer com que eu movimente a máquina do Estado, o que não se pode acontecer, não é? Eu teria que ter assim, uma ética em dizer, por convicção, as minhas crenças religiosas são para a minha vida privada, agora aqui eu sou um servidor do Estado, não é? Eu estou representando o Estado. E aqui, então, as minhas convicções têm que ser a Constituição Federal e as leis. Não é? Mas é uma questão de mentalidade de evolução democrática, né? A gente não pode esquecer que nós somos um país que vive uma democracia que é uma criança. Nós estamos ainda muito começando uma fase muito infantil da democracia, né? Nós não somos como os países europeus, como os Estados Unidos, que já vivem experiências democráticas há séculos, né? Nós tivemos um império, a fase imperial, não é? A monarquia, depois nós tivemos a primeira fase da república, mas que foi o coronelismo, nós tivemos o Estado Novo com Vargas, depois nós tivemos governos populistas, mas participação do povo realmente nós fomos ter a partir da abertura democrática depois da ditadura militar, não é? Então,
O movimento aí das diretas já, né?
E é muito pouco tempo para você ter uma mentalidade realmente democrática e uma mentalidade que faça com que o Estado seja realmente laico.
Você, há essa ruptura, né, assim, muito violenta em relação à igreja aí, mas você continua padre, né? Como é que podemos chamar esse processo? Porque você continua celebrando missa, continua fazendo as cerimônias religiosas, né?
Olha, foi um processo. Quando eu fui excomungado, eu falei para mim mesmo, bom, agora eu só vou ser professor. A partir de hoje, acabou a minha missão religiosa. Não é? Mas eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer, marcado já. Não é? E é claro que eu fui desmarcando esses casamentos. Mas alguns casais falaram, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça. Nós já desmarcamos com a igreja e o senhor vai fazer no buffet, o senhor vai fazer na chácara. Não é? E foram vários casais que fizeram isso. Mas eu explicava, olha, mas eu não posso ir em nome da Igreja Católica. Não, não, o senhor vem em nome de Deus. Mas nós queremos o senhor no nosso casamento. Quer dizer, o pessoal entendeu, não é, que a injustiça que foi feita, e foi uma maneira deles agradecerem também, não é, da gente ser um padre reflexivo e não autoritário. Né? E aí eu fui aceitando. E aí começaram a aparecer casais que queriam casar em chácaras ou então em bufês, em lugares especiais, mas não queriam pastor. E os padres da Igreja Católica, eles não podem fazer casamentos fora da Igreja Católica. E eu comecei a atender esse pessoal. E aí chegaram os excluídos, os divorciados, que eu não podia fazer a bênção de casamento deles na Igreja Católica, e os gays. O primeiro casamento homoafetivo eu fiz aqui pertinho, na cidade de Jaú, que foi uma surpresa para mim, porque ela tem assim uma fama de ser muito conservadora. E eu fiz o casamento, então, o primeiro casamento homoafetivo na cidade de Jaú. O que demonstrou muito assim que eu era um padre bastante aberto para as questões contemporâneas, mas para você ver como o preconceito ainda está muito inserido em todos nós, né? Eu me lembro que eu fui fazer esse casamento homoafetivo preparado para um casamento purpurina, um casamento gaiola das loucas, não é? E aí eu chego lá, encontro um ambiente com família, crianças, avós, enfim. Era um casamento tranquilo, sem nada de especial. A única coisa de especial eram dois rapazes que queriam se casar e estavam se casando. Não é? Muito bem. Aí uma turma aqui de Bauru começou a me questionar. Ô, Beto, você está fazendo casamentos. Por que você não celebra um culto ou então uma missa? A gente está com saudade de te ouvir, não é? E aí eu pensei, por que não? Não é? Aí eu aluguei uma quadra de um clube aqui de Bauru e comecei a celebrar missas. Eu tirei todos os elementos puramente católicos, não é? Com a profissão de fé e tudo mais, e comecei a celebrar missas, não é? Nesse clube. E aí a Igreja Católica pegou realmente pesado. Aí começou a anunciar em rádio, eles começaram a perseguir fiéis que iam às minhas missas, chamar para conversar e tal. E aí uma advogada me advertiu, olha, Beto, você está na informalidade, você precisa criar um CNPJ, você precisa criar uma igreja. O que eu não queria, tá? Porque o Brasil está repleto de igrejas e olha o Brasil que nós temos hoje. Não é? Nós estamos hoje tendo que discutir pautas atrasadas, não é? Pautas retrógradas, não é? E nós temos que voltar a discutir isso, não é? E fora a desigualdade social, fora um país que nunca fez reforma agrária, um país que, enfim, nem preciso descrever aqui nessa entrevista. E o Brasil está cheio de igrejas, quer dizer, ele se diz um país cristão, mas não é um país cristão. É um país que não vive o amor ao próximo. Não é? Eu vivi na Alemanha 10 anos. Lá eu vi uma sociedade que não vai às igrejas, que não frequenta a igreja, mas é uma sociedade que o respeito ao outro está inserido nas instituições.
É isso que a gente daria o nome de cidadania, né?
Exatamente, exatamente. E aí eu fiquei na dúvida, pô, crio uma igreja ou não crio uma igreja? Aí o meu único irmão, que mora em Maceió, ele teve um insight de madrugada, às 3 horas da madrugada, anotou e voltou a dormir. No dia seguinte me ligou. E aí ele falou assim: Beto, o nome da sua igreja é Humanidade Livre. Aí eu falei: pô, Paulo, Humanidade Livre? Isso não é um nome, isso é uma proposta, né? Isso é um projeto, né, que vai muito além, né? E aí eu falei assim: pô, já que eu tenho que criar uma igreja, eu vou criar uma igreja na qual eu me sinta totalmente à vontade. Então eu criei a Humanidade Livre, que possui somente um único dogma de fé. Existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Ponto final. Sendo a segunda parte do dogma mais importante do que a primeira. Então, se alguém é agnóstico, por exemplo, é muito bem-vindo à Humanidade Livre. Na missa, nós só lemos os evangelhos. Não lemos o Antigo Testamento, não lemos as cartas de Paulo, nem as outras cartas, nem o Apocalipse, nós só lemos Jesus Cristo. Para nós, a palavra de Deus é Jesus Cristo. E nós também não nos centramos em Jesus Cristo. Se tiver alguém vocacionado para ser sacerdote, mas vem do berço budista, ele não vai precisar falar de Jesus, ele vai poder falar de Buda e os seus ensinamentos. Então, é uma igreja, é um movimento humanista, aonde as pessoas podem celebrar a vida, aonde o amor é vivenciado e experimentado, e um amor é incondicional verdadeiramente. Então, não importa a sua raça, não importa a sua etnia, não importa a sua sexualidade, o que importa é que você seja humano, não é?
É ecumênico, então, né? Essa sua proposta é ecumênica.
Ela é uma proposta interreligiosa, porque o ecumenismo é entre as religiões cristãs, não é? É um diálogo hoje muito difícil, né? Entre as religiões cristãs. A Humanidade Livre é uma proposta interreligiosa, porque a pessoa pode acreditar na reencarnação e tudo bem participar da nossa missa, pode acreditar que depois da morte não tem nada, não existe nada, não tem problema. O que importa é a vida.
E você tem trabalhado também as matrizes religiosas afro-brasileiras?
Com certeza. Bauru é uma cidade muito umbandista, né? Nós temos muitos terreiros de Umbanda aqui em Bauru. E já na Igreja Católica mesmo, eu tinha um diálogo muito muito legal com os umbandistas, né? Teve uma eleição em que um conhecido sacerdote umbandista, aquele Bauru, se candidatou para vereador. E aí eu falei para o Ricardo: Ricardo, eu vou apoiar você, eu como padre católico. E aí nós gravamos um vídeo, eu falando: olha, eu sou padre católico, eu sou padre Beto e tal, esse daqui é o sacerdote umbandista Ricardo, e ele é candidato a vereador, e eu quero apoiá-lo, porque ele é uma pessoa honesta, uma pessoa que luta pelo bem comum e assim por diante, né? Então eu sempre tive
E
um
ele ganhou?
diálogo. Não,
E
infelizmente
ele
não.
não.
Infelizmente não. Mas a gente sempre teve esse diálogo muito legal com as outras religiões e as religiões de matriz afro, não é? Não, e agora na Humanidade Livre, eu me lembro que antes da pandemia, eu estive num terreiro de Umbanda, aqui em Bauru, fui muito bem recebido pelas entidades, inclusive pelo Exu, fui muito bem recebido, e gostei de tomar uísque com ele, de fumar um charuto com ele. E depois eu convidei o sacerdote desse terreiro para participar de uma missa. E como eles me convidaram e me fizeram adentrar aquela área sagrada onde a energia circula, né? Eu tive a honra de me sentar ali, na missa na Humanidade Livre. Quando o sacerdote umbandista apareceu, eu disse: olha, você vai sentar comigo no altar. Não é? Então ele sentou ao meu lado no altar. Então não temos problema algum com pessoa alguma de nenhuma religião. O importante é que a pessoa viva o amor.
E você já está formando seminaristas?
Olha, nós não temos formação seminarística. Nós acreditamos que ou você tem vocação ou você não tem vocação para ser padre, não é? Nós temos um padre em São Paulo, nós temos um padre Vicentina, Mato Grosso do Sul, nós temos um padre aqui em Bauru, que foi seminarista da Igreja Católica e não aguentou e saiu, por ter uma visão bastante progressista, se identificou muito com a Humanidade Livre, que é o padre Mateus, e nós temos o padre Camarinha em Portugal, em Braga. E a questão é se a pessoa tem uma formação universitária. E se a pessoa tem a postura de ser um eterno aluno? Essa é a exigência que a Humanidade Livre faz do padre, que ele seja um eterno estudante, que ele não pare de ler, não é? Para que as suas homilias sejam ricas em reflexão. E entenda, claro, a proposta, não é? Um detalhe: eu criei a Humanidade Livre. Mas criei de uma tal forma que o padre não ganha remuneração, tá? Nós somos voluntários, como qualquer outra pessoa da Humanidade Livre é voluntária. Então, cada padre da Humanidade Livre tem uma profissão e ele ganha da sua profissão somente.
Você, voltando a uma pergunta que eu te fiz antes, quando você estava lá dentro daquele tribunal, né? Como você se sentiu como pessoa? Depois de passado tudo isso, como você se sente como pessoa?
Olha, eu me sinto uma pessoa muito resiliente. Eu me sinto uma pessoa que tem uma força muito grande para enfrentar situações. De um lado, isso é muito bom, não é? Porque não importa o que apareça na vida, eu estou aí para abraçar a vida, não é? Eu me lembro muito de Nietzsche agora, né? Nietzsche fala do amor fati, né? O amor fati é você amar a situação que a vida lhe apresenta, não importa se seja positiva ou negativa, e eu enxergo esse amor ao fato, é você abraçar mesmo a vida e interagir com o que ela lhe apresenta, de uma forma ativa, é claro, né? De um outro lado, eu já tentei fazer terapia, por exemplo, não consegui, rapaz, porque eu sou uma pessoa muito bloqueada. O sacerdócio foi me fazendo ser uma pessoa fechada, né, para mim mesmo, né? Então, de um lado, eu consigo aguentar as situações e tenho essa postura de abraçar a vida, mas do outro lado também há um pouco de sofrimento aqui, porque eu não consigo, por exemplo, fazer uma análise que eu acho que eu deveria fazer, que seria importante para mim fazer, e eu acho que é importante para todos, né?
E o seu sentimento em relação à Igreja Católica?
Já passei por raiva, já passei por arrependimento. Hoje eu sou muito bem resolvido com essa questão. Eu não sinto nada em relação à Igreja Católica. Eu acho que foi uma fase da minha vida. Eu nasci dentro dela, não tive escolha, não é? E nasci numa época muito boa, em que ela era uma instituição muito interessante, que havia perspectivas de mudança. Isso não aconteceu, não é? Tive a oportunidade de estar na Alemanha durante 10 anos e conviver também com uma igreja muito arejada, conviver com os luteranos, não é? A Igreja Católica é muito em diálogo com os luteranos, e depois, então, eu pude contribuir aqui com a minha realidade, fazendo com que as pessoas pensem, raciocinem, não é? E até mesmo a excomunhão foi um motivo das pessoas refletirem por que instituição é essa, não é? Ela está aí para quê, não é? Afinal de contas. Então, eu acho que tudo foi positivo.
Perfeito, nós estamos chegando ao final desta edição. Tínhamos tanta coisa para falar, inclusive as suas pesquisas, né, fazendo a interseção religião e cinema. E fica o convite para que dialoguemos mais para frente, né? Quero muito agradecer e espero que a decisão lá do STF possa ser aí divulgada, possa ser acontecer de fato. Muito obrigado, Padre Beto.
Ricardo, eu que agradeço o teu convite. Eu espero que tenha sido um programa produtivo para os ouvintes, não é? E que leve a eles algumas reflexões. E aceito sim um futuro convite para a gente discutir cinema e religião, cinema e sociedade, O meu primeiro trabalho foi sobre o filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, publicado na Alemanha. Depois eu fiz um outro trabalho também sobre Steven Spielberg, e vai ser um prazer enorme conversar contigo sobre tudo isso.
Vai ser um grande prazer também a gente conversar, né? Espero que já tenhamos passado por essa fase de isolamento social, né? Muito obrigado.
E eu que agradeço.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Padre Beto, que é doutor em teologia pela Universidade Estadual da Baviera, Ludwig Maximilian, na Alemanha. Em 2013, Padre Beto foi excomungado da Igreja Católica por discutir, em público a moral sexual da instituição e defender o casamento homoafetivo. Ele nos falou sobre intolerâncias e as atuações conservadoras da Igreja Católica. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Esta entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.